Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o episódio 49 do Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Estou no estúdio hoje com a repórter Emanuela Campelo, a Manu, e nós vamos falar sobre a reportagem que tratou sobre o aumento da violência em Caucaia. Oi, Manu, tudo bem?
Oi, Emerson. Oi a todos que estão aqui nos escutando. Isso mesmo, a gente vai falar a respeito do que está por trás dessa guerra em Caucaia, da região metropolitana de Fortaleza.
Bom, antes de começar, eu queria pedir desculpa aos ouvintes pelo atraso na publicação do episódio 49. Eu fiz uma viagem a trabalho e não houve tempo para a gente gravar o Pauta Segura. Na verdade, eu estava numa apuração do sigilo quebrado e aí a gente não conseguiu gravar o episódio 49 do Pauta Segura, mas a gente está aqui gravando na segunda-feira e vamos soltar esse episódio quanto antes. Voltando ao tema do episódio 49 do Pauta Segura, a região de Caucaia, nos últimos dias, né, voltou a ganhar as manchetes devido aos assassinatos. Foi uma chacina e duas tentativas de chacina e também, conforme um levantamento feito pela nossa reportagem, com base em dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a SSPDS, de janeiro deste ano até o último dia 17 de setembro, houve um aumento, isso mesmo, de 15% nos crimes violentos letais intencionais, os CVLIs, naquela região da cidade, quando a gente compara ao igual período do ano passado. Os CVLIs englobam homicídios, latrocínios e as lesões corporais seguidas de morte. Então a Manu fez esse levantamento e ouviu especialistas, ouviu a Secretaria da Segurança Pública, porque nas últimas duas semanas houve, como eu já falei, esses três grandes ataques, né, lá registrados no município ali. Isso gerou uma preocupação da sociedade, né? O que é que está havendo em Caucaia? Algumas pessoas perguntavam, ah, o que é que está havendo? Vocês estão apurando? O que é que está acontecendo? O que é que está motivando esses ataques, né? Foram 153 mortes violentas em 2023, mas essas estatísticas a Manu vai falar para a gente como foi que ela fez esse levantamento e o que é que ela apurou, o que é que está acontecendo lá na região de Caucaia. Fala aí, Manu, o que é que está havendo lá em Caucaia? O porquê, fala pra gente, desse aumento nos índices de violência lá naquela região.
Isso mesmo, Emerson. Depois que a gente tomou conhecimento a respeito desses três ataques, né? Uma chacina e duas tentativas de chacina, a gente começou aí a se questionar o que estava acontecendo em Caucaia. Buscamos aí falar com algumas pessoas, com algumas fontes aqui da gente, que realmente revelaram o que tem por trás, né? Uma guerra de facção criminosa. Também fomos atrás de saber, em números, né, como é que está a situação dos CVLIs. A Secretaria da Segurança Pública contabilizou que de janeiro até o último dia 17 desse mês de setembro foram 153 CVLIs. E esse número coloca Caucaia como a segunda cidade mais violenta no Ceará, ficando atrás apenas de Fortaleza, que é a capital. Nesses três ataques foram 7 mortos, né? Então, a respeito dessa disputa de facção criminosa, mais uma vez, a gente percebe como essa guerra interna das facções afetam diretamente a população. A gente tem informação que desses 7 mortos, alguns tinham passagens pela polícia, que seriam aí, dentre eles, até um mesmo seria um armeiro de uma facção criminosa, uma pessoa que guarda essas armas, mas existem outros aí que sequer tinham algum envolvimento, né, com a facção, com o grupo criminoso. Inclusive, a família de um deles, que foi um desses mortos em uma rave, pede justiça, fala ali que era uma pessoa que estava no local errado e na hora errada.
Nessa rave, né, Manu, até uma senhora que estava trabalhando lá, vendendo bombons, ela foi alvo, né? Ela acabou morta lá no meio dos tiros. E esse cara que era o alvo, essa pessoa, a vítima, e que era o alvo dos atiradores, eu estava no plantão, esse crime aconteceu no plantão, e o que eu apurei naquele dia foi que ele era o alvo porque ele tinha participado de um homicídio contra uma pessoa de uma outra facção lá na região da Grande Messejana, ali no bairro da Palpina. ele teria participado dessa morte e quando foi, ele estava nessa festa. E aí o que aconteceu foi que foram lá atrás de matá-lo e acabaram atirando e ferindo outras pessoas, né?
Isso. Eu nem sabia, na verdade, essa informação aí a respeito dessa mulher, que essa mulher era uma vendedora ali que estava trabalhando naquele local naquele momento. Mas a gente percebe aí também, Emerson, por meio da sua fala, como a população novamente é prejudicada por essa guerra interna entre facções criminosas. E quem é que está por trás, né, dessa guerra? Seria realmente ali duas facções, entre elas a facção que a gente chama aí de massa, né, que são pessoas que eram de uma outra facção, eram da GDE, e que acabaram aí se transferindo para a massa, e que a GDE realmente ali está querendo retomar o território, se aliando a uma outra facção, a massa também se aliando a uma outra facção nacional, e aí gera essa disputa entre eles. Sempre o que está por trás dessa disputa é realmente aí a disputa de território por tráfico de drogas. A gente percebe realmente mais uma vez como a questão do tráfico de drogas faz muitas vítimas, centenas de vítimas aqui no estado do Ceará.
Um problema também dessas pessoas é que elas divulgam nas redes sociais, elas batem foto e dizem o local onde estão. Isso aí, desses três casos, dois deles, as vítimas, elas foram localizadas pelos grupos rivais justamente porque elas postaram nas redes sociais onde estavam. Os caras foram lá e efetuaram lá os disparos e mataram quem eles queriam e até outras pessoas que não eram os verdadeiros alvos, né, dos crimes. Isso foi uma informação também que eu apurei com a fonte da Polícia Militar sobre essas ocorrências lá em Caucaia.
Já se passaram aí dias, né, pelo menos uma semana desde o primeiro ataque, e a gente não tem informação de nenhum preso, nenhum suspeito detido relacionado a nenhum desses crimes, né? Toda vida a gente entra aí no site da SSPDS, fica procurando se teve algum suspeito capturado, para que de repente a gente saiba aí realmente o que foi que aconteceu, quem era, se era um alvo e as outras pessoas não. Também teve aí essa outra chacina. Na verdade, a chacina em Caucaia que foi cometida aí em um sítio, quatro vítimas assassinadas, e até o momento a gente não tem informação de presos suspeitos relacionados a esse caso. Ainda sobre Caucaia, a gente ouviu um sociólogo, o professor Luiz Fábio Paiva, que sempre contribui muito aqui com a gente, ele é pesquisador do LEVE, e ele tem uma fala muito esclarecedora sobre o que está acontecendo, afinal, na cidade. O Luiz Fábio ainda tem uma fala que eu concordo bastante, que é, segundo ele, a situação nunca esteve sob controle. O que significa isso, né? Bem, se no ano passado a gente teve aí uma queda, uma redução dos CVL em Caucaia, em outras cidades também aqui do Ceará, aquele era um momento das facções criminosas. Não significa exatamente que aquelas ações do governo estivessem dando resultado, mas sim que era um momento mesmo já esperado dessa redução e que depois viesse com, entre aspas, né, com tudo realmente, como a gente percebe aí que vem acontecendo nos últimos dias. Vamos ouvir aqui, vamos trazer um pouquinho o trecho da fala do professor.
Bem, mais uma vez a gente se encontra numa situação em que o conflito entre facções, ele gera, né, um grande número de homicídios. O que é que a gente tem insistido desde o início do fenômeno das facções? Eles são um fenômeno dinâmico que tem as suas próprias regras. Então, esse conflito, esse confronto entre os diferentes grupos e, inclusive, com alguns momentos de conflitos internos a um determinado grupo, ele tem sido, né, de certa maneira, ali o motor, né, de determinadas situações geradoras de homicídio. Então, quando esses conflitos eles estão apaziguados, né, a gente tem uma situação de menor intensidade e, consequentemente, menos mortes violentas. Quando esses conflitos se intensificam, a gente tem um aumento nos números de violência criados por eles. Então, isso ilustra muito bem que a situação ela não está, e na verdade, desde o início da ação de facções, nunca esteve sob controle, né, dos órgãos de segurança pública e justiça criminal aqui do Ceará. Então, o Estado, né, o governo do Ceará, ele tem encontrado muita dificuldade. É um fenômeno extremamente difícil e complexo, né? as soluções encontradas são soluções dentro de um modelo de segurança pública que não tem evoluído, muito pelo contrário, a gente observa uma estagnação, né? Velhas fórmulas repetidas, projetos já que se mostraram ineficientes, mas há ali, né, sempre os mesmos grupos dentro das estruturas de segurança pública e justiça que se reproduzem, e a gente observa que as soluções elas não avançam e, consequentemente, a gente tem, hora ou outra, a evolução, a intensificação e o que é pior, né? As consequências desse conflito das facções reverberando em diferentes segmentos sociais, afetando, sobretudo, a população mais pobre que reside nas periferias, tanto de Fortaleza como de sua zona metropolitana.
Aí você ouviu o professor Luiz Fábio Paiva, ele que está sempre colaborando com a gente, inclusive tem um documentário, um mini documentário, no YouTube do Diário do Nordeste, com ele falando exatamente essa questão das facções criminosas no Ceará, nos últimos anos, né, essa dinâmica das facções, e é sempre bom ouvi-lo porque ele tem reflexões muito interessantes sobre esse tema. Manu, tem uma informação que você trouxe na sua matéria sobre esse caso, é de que o efetivo da Polícia Militar, pelo menos em algumas composições, foi reduzido. Como é que foi isso e, diante desse aumento dos casos, o que foi que a Secretaria da Segurança Pública fez? Foi realmente reduzido o efetivo? Eles já mudaram isso, esse quadro? Como é que está a situação?
Então, ainda na semana passada, né, quando aconteceu essa chacina, primeiro a gente teve a informação junto a uma fonte aí da inteligência, da pasta, que além disso, né, além desse momento aí de guerra entre os grupos criminosos rivais, ainda tinha essa informação que foi reduzido o efetivo de policiamento ostensivo em Caucaia, que anteriormente aí seriam por turno três composições de PM de batalhão especializado, e que depois disso só estaria uma, né? Então, assim, acaba que essas pessoas, né, esses criminosos que estão lá sempre em Caucaia, eles percebem muito rapidamente essa redução de efetivo e que, de repente, aí se valeram, né, disso para cometer esses crimes. Logo depois, a gente entrou em contato também com a PMCE, que não negou nem disse ali de forma direta se houve ou não essa redução do efetivo, mas disse em nota que estaria ali trabalhando sempre em prol de um policiamento ostensivo junto a outras vinculadas à Força de Segurança Pública. Depois, ainda no meio da semana passada, a gente veio com uma outra matéria e lá naquele momento a gente já teve realmente a informação que esse efetivo, né, ele já tinha ali tido um reforço, que de repente policiais de Fortaleza mesmo foram redirecionados para Caucaia para tentar combater mesmo esses crimes, essa onda violenta em Caucaia.
E tem um outro detalhe que você também trouxe na sua matéria, que é bastante interessante, para não dizer assim, triste, né? Que teve a participação de advogadas ligadas ao crime organizado, que estão presas, inclusive, nessa dinâmica aí da briga entre as facções, não é isso? Explica pra gente, Manu.
Isso, a gente também tem essa informação, que a gente já trouxe, inclusive, em uma matéria com informações da própria Polícia Civil, que três advogadas foram alvo da quinta fase da Operação Profilaxia. Essas advogadas, elas estariam ali interferindo, se valendo da função delas, né, de defender ali os suspeitos, para atuarem em conjunto com as facções criminosas. Duas delas foram presas preventivamente e uma terceira conduzida e agora monitorada por tornozeleira eletrônica. Essas advogadas, né, segundo a Polícia Civil disse em coletiva de imprensa, elas se aliaram com essas organizações para atuar de forma violenta em Caucaia, utilizando aí o tráfico de drogas realmente como fator financeiro, né, como o motor financeiro para conseguirem sempre aí se degladiarem nessa disputa de território. A gente também tem a informação, segundo o delegado, né, da Draco, que essas mulheres tinham funções diferentes dentro das facções criminosas. Uma delas foi presa em casa, em Fortaleza mesmo. Essa, especificamente, transportava informações para um chefe de uma facção que já está detido no presídio de segurança máxima estadual no Ceará. A gente percebe também aí como é, né? Muitas vezes a gente se pergunta, a gente sabe aí que no ano passado, que no começo desse ano, tivemos muitas prisões importantes de lideranças no tráfico, nas facções, não só em Caucaia, mas em outras regiões do estado. E a partir do momento que essas advogadas são presas, né, se revela um pouco aí como é que essas pessoas ainda continuam atuando, mesmo já estando detidas.
É, quando essa matéria foi publicada, a gente demandou a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública, né? Eles não refutaram essas informações da redução do efetivo na região, e eles responderam o seguinte: a Secretaria da Segurança Pública disse que nos 21 primeiros dias de setembro de 2023 foram realizadas 81 capturas relacionadas a crimes como homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa, entre outros, na região. Eles também informaram que é importante destacar ainda que as ações repressivas no município resultaram também nas apreensões de 234 armas de fogo entre o período de janeiro e agosto de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022, quando 205 armas foram retiradas de circulação na cidade. O aumento foi de 14%. Os trabalhos das forças de segurança seguem na região e contam ainda com os auxílios das inteligências da SSPDS, Polícia Civil e da Polícia Militar. Está aí a nota da Secretaria da Segurança Pública sobre essa situação lá de Caucaia. Então a gente encerra por aqui sobre esse assunto. Você tem mais alguma observação a fazer, Manu?
Ouvindo aí, né, você falar um pouco da nota, o que veio a partir da SSPDS, a gente realmente espera que essas ações elas sirvam, né, que elas realmente tragam melhorias, que elas interfiram positivamente para uma redução das mortes violentas em Caucaia e também em outras regiões do Ceará. Não é nosso intuito aqui o pessoal perguntar, ah, vocês ficam esperando aí uma desgraça para noticiar. Não, a gente realmente ali fica muito feliz, inclusive, de dizer muitas vezes que foi uma tentativa de chacina que aquelas pessoas sobreviveram, e realmente aí a gente espera que essas ações elas tenham bons resultados, já acreditando também e sabendo que a gente precisa também de políticas públicas muito maiores do que só investir no policiamento ostensivo.
Eu queria também fazer uma pequena ressalva aqui, uma correção, na verdade. A gente tinha publicado, logo após o segundo ataque lá em Caucaia, que eram duas chacinas, que no primeiro caso lá da rave, a quarta pessoa teria morrido no hospital. A gente não conseguiu confirmar a identidade dessa quarta pessoa. Eu tinha recebido a informação de uma fonte que nunca tinha me dado uma informação errada. Eu confiei nessa informação e aí a pessoa não conseguiu me confirmar o nome da quarta vítima, né? Então a gente teve que corrigir a informação na matéria de que três pessoas tinham morrido e não quatro, e que seria um triplo homicídio e não uma chacina. Então foi uma chacina e duas tentativas de chacina, e não duas chacinas como a gente tinha informado. Eu peço desculpas aí pelo erro e a gente retificou nas matérias que a gente tinha publicado já. É isso, agora vamos para o quadro factual.
Nos últimos dias, a gente publicou que mais uma suspeita foi presa em meio às investigações da morte da contadora Caiane Bezerra Lima Chaves. Quem é essa presa, né? É a Antônia Carliane do Nascimento. Mas, no entanto, ela foi solta logo horas após a captura, já quando ela passou por audiência de custódia. Quando ela foi detida, ela estava em posse de um dos celulares da contadora. A prisão dela acabou sendo substituída por medidas cautelares, com a proibição de ela se ausente da comarca onde reside por mais de 8 dias.
Também divulgamos na última semana demissões de alguns policiais no Ceará. Dentre as demissões, a do policial penal Caio Vinícius Façanha da Paz, que assediou sexualmente advogadas. Ele teria se valido da função para acessar dados confidenciais das vítimas. A decisão da demissão foi publicada no Diário Oficial do Ceará no último dia 18 de setembro. Outros demitidos foram os policiais civis alvos da Operação Vereda Sombria. Foram demitidos 3 inspetores, são eles o Antônio Chaves Pinto Júnior, o José Aldísio Soares Júnior e o Fábio Oliveira Benevides, todos eles acusados de praticar crimes contra um traficante português que fez uma delação premiada. O Pauta Segura está chegando ao fim. Emanuela, parabéns pela reportagem e muito obrigado pela participação aqui no podcast para contar os detalhes da sua apuração. Valeu, Manu.
Obrigada, Emerson, mais uma vez aqui pelo espaço. E como já falei, a gente fica na expectativa de quando fechar, consolidar esses dados, né, dos CVLIs de todo mês de setembro. A gente acaba aí observando, se não uma redução comparada ao período do ano passado, um acréscimo aí que seja o menor possível.
É isso, vamos torcer para que a situação lá em Caucaia e no estado como um todo melhore, que os índices de violência continuem caindo e que a gente possa dar notícias positivas de redução nos crimes como um todo no estado. E antes de ir embora, eu queria deixar aqui o convite para você ficar ligado nas redes sociais do DN e aqui no feed do Pauta Segura e também no feed do Sigilo Quebrado. Nós soltamos já os 5 episódios da temporada do Sigilo Quebrado, mas estamos preparando um episódio extra que, quando ficar pronto, aí nos próximos dias a gente vai divulgar para vocês e quando vai estar disponível nas principais plataformas e no YouTube, principalmente no YouTube, porque é um material que tem gravações em vídeo também, principalmente gravações em vídeo para as pessoas que pediram muitas imagens. A gente quer as imagens, então a gente trouxe imagens, vamos mesclar as imagens antigas com imagens atuais, e é isso. Fiquem ligados nas redes sociais do DN e aqui no feed do Pauta Segura, que a gente vai trazer as informações sobre esse episódio extra aí do Sigilo Quebrado. Estamos trabalhando nele com muito carinho. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos, também peço que você deixe seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado pela Emanuela Campelo, a Manu e por mim. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.